Alô, 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 alô. Alô, alô, alô.
Dá uma falada, meninos.
Alô, 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 alô. Bom, pessoal, me apresentando aqui, nesse momento de reconstrução aí do nosso projeto, que o Clube Atlético Tubarão vai passar, depois de 2 anos onde todo mundo passou por dificuldades, né? A gente extrapola aí a parte de campo de futebol, e é um momento de reconstrução para muita gente no mundo, e a gente não pode ser diferente. E acho que no momento de reconstrução a gente tem que unir forças, e a gente tem que tirar o que de melhor a gente tem, e estar mais próximo, né, para os negócios acontecerem. Pela primeira vez aí eu estou à frente do projeto, né, mas eu, desde 2015, quando a K2 Soccer veio aqui namorar o Tubarão, eu tive presente, né, no tempo que chovia para assistir o jogo, que o campo era um pouquinho torto, né, e algumas coisas que a gente olhou e entendeu que a gente podia acrescentar para a cidade, acrescentar para os torcedores, né, além da parte esportiva. E naquele momento o que me encantou muito foi a paixão do torcedor, foi a paixão, a vontade da comunidade em participar do projeto. A gente vinha assistir jogo e era um negócio diferente que a gente tinha aqui na cidade. Eu sou de Caxias do Sul e eu cresci assistindo o jogo do Juventude, né? Por mais que meu time nunca, na época de criança, não tinha sido um time tão grande como o Juventude é hoje, né? Nas proporções do que era, me chamou muito a atenção quando o Juventude teve uma subida de qualidade, né? Com a entrada de um parceiro patrocinador, e eu como torcedor senti muito aquilo, de poder assistir um jogo mais confortável, de poder ver um time mais competitivo, né? E aquilo demonstrava um pouco também de retribuição para toda a paixão do torcedor. Quando eu vim em 2015 aqui, eu entendi tudo que a gente poderia fazer por essa cidade e pelo torcedor do clube. Em 2016 a gente começou a trabalhar, eu estive de perto aqui diariamente no projeto 2016, a partir daí fui para outros lados, né, dentro do próprio grupo investidor, ficou na mão do Luiz Henrique aqui o projeto, cresceu muito bem dentro dos nossos planejamentos, 16, 17, 18, é uma pergunta que eu sempre me faço, né? Todo final de ano eu perguntava como que a torcida, como que a comunidade deve estar pensando da nossa participação, né? Não é à toa que o nosso contrato aqui, a nossa parceria com o clube é de 40 anos. É porque a gente quer entregar muita coisa para a comunidade. Então, nesses anos todos, eu fico pensando que uma das maiores alegrias minhas foi quando a gente foi jogar na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E eu vi os torcedores tirando foto, né? A felicidade de estar podendo ver o seu clube num estádio de Copa do Mundo. E dali para frente, a gente só imaginava o que mais a gente podia entregar. Segunda vez que eu vim aqui, de forma física, né, porque eu trabalhava muito nos bastidores, de forma física, foi também num momento de dificuldade em 2019. Faltavam 6 rodadas e a gente estava em último lugar no campeonato. E eu vim conversar com os jogadores no vestiário. E falar para ele um pouco do projeto, motivar, trazer a realidade do negócio, e falei para eles que a gente não ia cair aquele ano, que a gente tinha 6 jogos ainda, a gente conseguia escapar, e a gente conseguiu escapar. Então, acho que no início do projeto eu tive aqui, na hora da dificuldade esportiva eu tive aqui, nas alegrias não tive muito, porque eu acho que quando a gente está à frente do projeto, a gente tem que estar na hora que o projeto precisa da gente, e nos convoca, né? E 2020 e 2021 foram anos completamente fora do normal, em questões esportivas, em questões de saúde, em questões financeiras, em questões de planejamento. Realmente foi um furacão que passou desse Covid, dessa pandemia, que nos deixou rastros, né? E quando a coisa fica feia, e eu acho que é a hora, como eu falei, da gente vir aqui botar a cara e abraçar o projeto, né? Costumo dizer que quando o filho tem muita gente que participa da educação do filho, mas quando tem alguma coisa séria para fazer, é o pai e a mãe que vão lá e pegam pelo braço. E a gente, é o que a gente está fazendo agora, diretamente os sócios ligados ao projeto aqui, sem intermediação, para a gente fazer o negócio acontecer. E a palavra para esse ano é reestruturação. Eu acho que a gente tem que buscar a essência, a reestruturação na essência do projeto, que em algum momento se perdeu, talvez pelo crescimento esportivo, se perder um pouquinho daquilo que eu vi em 2015, daquela proximidade, aquela paixão com o torcedor e com a comunidade. Eu acho que a gente tem que resgatar essa essência. A comunidade tem que estar perto, os parceiros locais têm que estar perto, a torcida tem que estar perto. Eu acho que o Tubarão, ele tem essa característica de estar, né, entrelaçado entre o esporte, o profissional e a comunidade. E reestruturar, claro, financeiramente o clube, esportivamente, e começar um projeto. A gente não veio de brincadeira para cá, a gente tem mais 34 anos para trabalhar no Tubarão, e quando a gente coloca na presidência um dos sócios do projeto, o recado é que muito do que se falou em 2020, 2021, que a K2 Soccer estava saindo, que tinham largado, em nenhum momento, acho que eram momentos tão difíceis que não teve um dia que a gente deixou de trabalhar para manter esse projeto em pé. Então a gente está aqui, à frente do projeto. Feliz da vida que o projeto está em pé, sobreviveu a todas as dificuldades, tem os resquícios, tem as sequelas, mas isso tudo só tem uma maneira de fazer. É com trabalho, trabalho diário, trabalho profissional, com vontade, com parceria, com comunidade, com torcida. E o trabalho é a longo prazo, mas o longo prazo ele é feito dia a dia. E a gente está aqui trabalhando já, apresentando hoje a Sub-20, em breve começa a apresentar mais próximo do campeonato a equipe profissional. Vamos para a Série B, vamos montar uma equipe competitiva. E o meu desafio, né, vai ser achar um equilíbrio entre montar uma equipe competitiva e não deixar de cumprir os compromissos com a comunidade. Nesses 2 anos, muita gente aqui da comunidade local que nos apoiou, a gente acabou não conseguindo cumprir 100% dos acordos e dos contratos. E o pessoal não deixa de nos apoiar, mas eu acho que não é porque existe essa paixão que a gente tem que esquecer as coisas que aconteceram. Bem pelo contrário, esse projeto começa a reestruturar para reestruturar a comunidade, reestruturar essa aliança e o respeito com todo mundo que tem aqui. A gente veio aqui olhando toda a cidade de Tubarão, não veio aqui olhando questões esportivas somente, e assim a gente começa, a gente recomeça esse ano de 2022. Então, já entendendo um pouquinho dos meus pensamentos e do pensamento do grupo, reforçando, né, o trabalho diário feito para manter esse projeto em pé, reforçando as dificuldades que a gente vai ter e que a gente já tem nesse momento, mas deixando bem claro a nossa vontade de voltar, um olhar muito parecido com em 2016, quando a gente veio. Algumas coisas melhores, porque a estrutura está pronta, porque os profissionais já nos conhecem, porque todo mundo já sabe da capacidade que esse grupo tem pelo que a gente já fez. Algumas dificuldades, né? As questões financeiras e o impacto de 2 anos ruins, né? Que não só se estende ao Tubarão, não é uma coisa nossa, acho que a maioria dos clubes aí está passando por essa dificuldade, não só clubes, né? Empresários e tudo mais. Então, esse é o desafio que todo mundo tem. Mas o interessante é voltar a 2016 e entender tudo que a gente já construiu, saber que essas pessoas estão sempre no projeto e a gente está de volta. Não para iniciar um projeto, mas para reconstruí-lo e colocar o clube onde ele merece.
Luiz, boa tarde. Queria que você falasse como vai ser essa retomada do projeto. Você falou da questão das dificuldades financeiras, todo mundo sabe que são muitas. Você falou que não adianta ter a paixão do torcedor, mas não e deixar na mão essa questão financeira. Como isso vai se dar? Como o clube vai tentar se ajeitar financeiramente? Vem algum aporte financeiro? O clube vai tentar reestruturar para trabalhar com as próprias pernas já no começo? Como vai estar nesse começo essa reestruturação financeira?
Belíssima pergunta. Esse é o grande desafio, né? A gente sempre quer o caminho mais rápido, né? Quer trazer investimento, colocar dinheiro e a gente começar a se reerguer. O momento da economia não permite isso. Não permite para agora, né? Ele permite para daqui a pouquinho, a qualquer momento, né? O futebol é muito rápido. E a gente estava conversando um pouco antes, né? O que que vem primeiro? A gente entrega o resultado esportivo para trazer aporte? Ou a gente traz aporte para tentar buscar um resultado esportivo? É o resultado esportivo que vai fazer com que tudo funcione? Então, esse é o grande desafio, a gente mapear primeiro todos os processos, né? Eu acho que o clube, primeiro, ele tem que estar autossustentável. Uma reestruturação a gente tem que começar olhando com cuidado, com segurança, sem esquecer a parte esportiva e a qualidade, mas abdicando de algumas coisas para que um pouco desse valor aportado para o projeto ele não seja 100% para buscar um resultado esportivo. Então, se a gente olhar o que aconteceu para trás, é tentar entender que hoje, além de tentar entregar um resultado esportivo, a gente tem que cumprir com todo o pessoal que esteve aqui. E te digo, essa é a minha prioridade. Eu vim aqui, podemos dizer de forma interina, porque eu tenho uma missão. A minha missão é colocar o projeto, estruturá-lo, deixar ele bem bonitinho, para que depois alguém mais capacitado que eu venha para cá para tocar e buscar as glórias esportivas. Nesse momento eu venho como sócio, como responsável do projeto, e por isso me sinto sócio e responsável da comunidade. Então venho aqui para reestruturar sim, com trabalho, com aportes financeiros, com busca de investimentos, com parceiros locais e olhando sempre para esses dois lados.
Boa tarde, Benuzzi. Você fala desse novo início. Hoje o Atlético Tubarão não tem um calendário interessante no futebol. Vai jogar apenas a base da sub-20 e depois começa a Série B estadual. Em cima desse recomeço, para ter uma vitrine, a meta de vocês é já subir neste ano para a Série A? Como você falou, pé no chão, não fazer nenhuma loucura. Torcedores sempre questionam: será que o Atlético Tubarão briga pelo acesso já em 2022? Pode jogar já a Série A em 2023?
Ótima pergunta. É muito parecido com o que a gente veio aqui em 2016, né? A gente chegou aqui, analisou o campeonato em 2015 e em 2016 veio. Eu fui atleta, joguei vôlei 17 anos e competição foi minha vida o tempo inteiro. Eu não entraria num campeonato sem a vontade de vencê-lo, né? Não entraria num campeonato sem a intenção de conquistar o objetivo. A gente pode até entender que tem times melhores, né? Como estávamos numa Copa do Brasil, mas tentar fazer o melhor possível. Então, o objetivo sempre vai ser o acesso. Esse projeto funciona com o Tubarão na Série A. Esse é o objetivo. A gente começa de trás para frente. Como é que eu faço para chegar à Série A? Esse ano é um campeonato diferente. A gente sabe que tem um clube forte, que é o Criciúma, estruturado, que vai estar participando. E provavelmente na hora decisiva eles vão ter uma estrutura mais forte. Então a gente já começa um ano que, além das dificuldades financeiras, a gente já tem uma certa restrição aí de vagas. Tem que ser racional. A gente não pode achar, querendo transformar 2 anos de uma destruição, né, que aconteceu no nosso projeto, por conta da pandemia, a gente não pode tentar consertar isso em 3 meses. Então, acho que a primeira coisa é montar uma estrutura sólida, que ela não corra risco de oscilar muito alto. A partir daí, a gente vai crescendo, crescendo aos poucos. Montando uma sub-20, olhando o profissional, entendendo como vai ser o campeonato, como é que vão estar as condições dos nossos adversários e as nossas condições financeiras. O desafio todo não é só esse, é conseguir equilibrar isso com todos os compromissos que a gente tem com a comunidade e a gente quer cumprir. Então, é um ano de muita cautela, de muita segurança, é a palavra. Não vai ser um ano de arriscar, não vai ser um ano de ousar, vai ser um ano de reestruturar. E reestruturar a gente faz com segurança, mas sempre de olho no acesso.
Roberto, Dani Tarder, da Rádio Tubai, do NTV. Assim que aportou aqui na região a Valtor, a K2, os investidores,
os investidores, final de 2015, a situação era bastante difícil para o Atlético Tubarão. Já a partir do ano seguinte, a partir de 2016, mudou da água para o vinho, né? Inclusive, em seguida, tendo um certificado de clube formador.
Perfeito.
Hoje, o clube se encontra, podemos até assim comparar, naquela mesma situação, quando chegou os investidores aqui em Tubarão, no final de 2015, né? Não podemos negar.
É isso aí.
Você acabou de frisar, vamos partir do zero, vamos recomeçar. E a ideia da empresa gestora, do grupo de investidores, é de imediato ter de volta o certificado de formador?
Com certeza. Quando a gente veio para cá, a gente sabia que para fazer um projeto diferente, a pergunta sempre é: o que que a gente pode entregar para o torcedor, o Tubarão, que é um torcedor apaixonado, o que que a gente pode entregar de diferente? Muita ousadia chegar aqui e falar: nós vamos ser campeões catarinenses da Série A, nós vamos tentar chegar campeão da Copa do Brasil. Nada é impossível, mas é muito difícil, né? A gente tem clubes com muito mais poder aquisitivo, poder de comunidade, tamanho de cidade, né? Então a gente tem que olhar o que, que a gente pode entregar. O clube formador e trazer e mostrar para o torcedor que aqui existe uma excelência em formação, existe uma excelência em criar talentos, e desse criar talentos, reforçar o seu time e saber que o teu time profissional joga com crias feitas aqui na casa, né? É uma coisa muito interessante. E o clube formador é um negócio muito especial. São pouquíssimos clubes, se eu não me engano, acho que eram 23, né?
Aquele estado
também. É, acho que no Brasil eram 23 clubes formadores.
32.
32? E o Tubarão era um deles. Perdemos o certificado, justamente, acho que foram 2 anos trabalhando a sobrevivência diária. Na sobrevivência, tu vai perdendo um pouquinho e vai se agarrando na essência para manter todo mundo aqui. E na hora difícil a gente vê que todo mundo some, né? Mas quem acredita no projeto, quem veio aqui e cheirou o gramado meio tortinho na época, em 2015, né, as arquibancadas, né, com chuva, quem viu aquilo e sentiu que ali tinha potencial, e o potencial para poder entregar para aqueles torcedores algo especial, esse pessoal continua. Esse pessoal não deixou nenhum momento. Na maior das dificuldades, em 2020, 2021, a gente estava trabalhando. E não era aqui que a gente tinha que trabalhar. A gente tinha que trabalhar lá fora, segurando o osso para conseguir das condições desse negócio continuar. Perdemos muitas coisas. Te falo, o furacão Covid, ele não foi esportivo só. Ele foi na estrutura, ele foi financeiro, ele foi na questão de perder o clube formador. E a gente tem um plano ideal. É voltar exatamente onde a gente estava. Quanto tempo isso vai levar? Agora a gente vai ter que estudar. Vai estudar dia a dia, vai ver as condições, vai buscar cada meta. E uma delas, muito importante para nós, é resgatar o clube formador.
Boa tarde, Minuso. A gente sabe que na fase boa, o Tubarão, a torcida abraçava, a equipe voltava ao estádio e tudo mais. Depois de um tempo, agora teve a pandemia, o Tubarão mal, futebolisticamente, a gente pode dizer assim. O que fazer para recuperar a confiança do torcedor, para trazer ele de volta para o estádio, para a arquibancada, se o Tubarão fez tudo, alguma coisa, de sócio torcedor, como que vai funcionar? E o que mais, além dos resultados esportivos, para trazer de volta o torcedor para cá?
Excelente, cara. Eu não estaria aqui à frente do projeto se eu achasse que essa briga era só minha. Aí eu não teria nem vindo. De novo, né, o que motivou a gente vir para cá em 2016, eu assisti um jogo aqui assisti a Série B de 2015, eu vim assistir os jogos, e teve um jogo contra, acho que era uma equipe que nem 11 jogadores tinha quase para entrar. E o estádio estava lotado, apaixonado, gritando. Depois assisti um jogo contra, não vou lembrar contra quem que era, que lotadão, lotado. A gente acabou, acho que ficou fora para o saldo de gols em 2015, né? A gente, inclusive, fez um aporte, mesmo sem ser parceiros oficiais do clube naquela época, nós fizemos um aporte para o Tubarão conseguir jogar a Série B. O clube que não tiver a torcida, ele não tem por que existir. Eu acho que a razão principal do clube existir é a comunidade. Se a gente conseguir abraçar a comunidade, na comunidade estão os torcedores do clube, o projeto está realizado. Então, a gente tem que entregar para eles. O torcedor tem que ter orgulho de torcer para o seu clube. Na hora boa e na hora que tem condições de trabalhar, o torcedor tem que cobrar o resultado esportivo. Na hora que está na dificuldade, o torcedor tem que lembrar o dia que a gente chegou aqui e o que a gente já pôde fazer pelo torcedor. Quando a gente conseguiu, colocou todas as condições e tiveram os resultados esportivos, os resultados sociais, e nesse momento é o momento que a gente precisa do torcedor. Então, acho que uma grande parceria, uma grande aliança, ela vive assim. Quando o torcedor precisa, a gente vai lá e dá o nosso recado. Quando a gente precisa, o torcedor vem perto. E nesse momento, acho que não tem como reconstruir esse clube se não for com a ajuda e com a presença do torcedor. E uma das coisas que a gente vai começar em breve é uma série de eventos aqui na comunidade, eventos com participação das empresas locais, dos torcedores, do cidadão que acompanhou esse projeto, mas muito antes de eu pensar em existir na área esportiva. Então, em breve, a gente vai começar a demonstrar tudo o que a gente quer para trazer o torcedor para perto, para trazer o apoiador para perto, porque essa reconstrução vai ser feita por todos nós.
Boa tarde. Muitos clubes equilibram as dívidas investindo na base, vendendo jogadores. Como é que o Tubarão planeja captar os recursos para pagar as dívidas dos salários atrasados e as dívidas do próprio clube?
Já me deste uma alternativa, né? E se olhar o histórico do clube, para um clube que não vive em uma capital, que não tem milhões de torcedores, que não tem uma cota de TV alta, que não tem empresas que aportam muito recurso, o clube tem que ser criativo e tem que ser eficiente. E a maneira que a gente encontrou de a gente conseguir entregar a parte esportiva para o torcedor do Tubarão, para entregar a parte esportiva em poder jogar uma Copa do Brasil, em jogar uma Série B, em tentar buscar algo maior, ela é diretamente ligada a investimento financeiro. Porém, é possível ser um clube formador, ser eficiente, vender meninos, trazer recurso para isso acontecer. Então, um dos caminhos é esse. Então, quando a gente começa a formar e a força é da base, a gente começa a ter uma excelência na base, a gente começa novamente a trazer investimentos. Ou em venda de jogador, ou em investimentos no nosso projeto. O que é trazer um investidor para o futebol? É trazer alguém que olhe o nosso projeto e diga, daqui vai sair. Daqui vai sair coisa boa. Daqui vai sair resultado esportivo. Daqui vai sair vitória. Daqui vai sair meninos para a Europa. Né? A gente está aí já trazendo o nosso homem do futebol, é um francês. Porque a gente quer essa ligação com a Europa. O europeu, ele quer o jogador brasileiro. Mas muitas vezes só encontra nos grandes centros. Não, a gente quer, a gente já mostrou que a gente é um clube formador. Então a gente quer justamente mostrar para todo mundo que novamente o clube está funcionando, que a base é a força e que aqui tem geração de riqueza. Geração de riqueza esportiva, geração de riqueza para a comunidade, geração de riqueza social e geração de riqueza formando jogadores para vender. E a partir disso, quando a gente começa a formar, a gente começa a atrair o recurso necessário para virar de novo um exemplo esportivo também para a comunidade.
O Grupo Sub-20 iniciou seu trabalho usando a temporada hoje. O objetivo é de formar o grupo para chegar aos primeiros? Qual o desejo da empresa?
Sempre que colocarmos um uniforme e entrarmos em campo, por detrás está a intenção de vencer. Sempre vai ser assim. O dia que o Tubarão estiver entrando em campo para não vencer, sem a intenção de vencer, aí pode ter certeza que eu não vou estar à frente do clube. Eu fui atleta, eu tenho esse sangue. Mas também, por ter sido atleta, tenho a real noção da capacidade que se tem de fazer. Eu acho que a Sub-20, o projeto que foi me apresentado, nós temos grandes chances de fazer uma equipe bem competitiva para a Sub-20. Já está se apresentando os meninos aí? Por favor.
Tem, inclusive, garotos de fora aqui do estado, deles um lá do norte, do Pernambuco, né? A ideia da empresa de organizar a garotada aqui do sul, aqui da região, como é que é?
Com certeza. Eu acho que vem a gente traz o Nadir Bosch para ser o nosso homem do futebol, né? Como a gente fala, nesses momentos de dificuldade tem que ter, além de criatividade, tem que ser também um pouco, tem que saber quem é o excelente na área, né? Nos foi apresentado um grande projeto, principalmente para a formação de base, né? O nosso treinador, o Luca, que depois vai ser bem apresentado para vocês, é um treinador estrangeiro, italiano, que tem 4 anos de Milan, já passou pelo Ajax, e tem muitas dificuldades em trabalhar no Brasil por uma metodologia não ser a metodologia já praticada aqui, e a gente entendeu, gostou da ideia de fazer e termos uma ideia de futebol formada. Então, hoje, nessa reconstrução, se reconstrói também a metodologia, se reconstrói também aonde a gente quer chegar, uma ideia de futebol bem jogado. Então, tem meninos que eles já trabalhavam há muito tempo, que eles trouxeram, e, logicamente, se começa um trabalho com as pessoas de confiança, mas sempre, sempre, sempre de olho na comunidade.
Hoje, o Tubarão é o formato SPE, né? E agora, no futebol, a nova moda é a questão da SAF, né? Há essa possibilidade, há conversas, isso pode acontecer com o Tubarão também, até para captar mais investidores?
Eu vou te falar bem a verdade, eu juridicamente, eu ainda não estudei a todos os detalhes, né? Principalmente a diferença entre ser uma SPE e ser uma SAF, o que isso pode nos trazer de vantagem ou de prejuízo. Na época, nós já tínhamos esse modelo inovador, a gente já entendia que a questão de montar um projeto ele tem que ser a longo prazo. A gente não pode pensar num projeto para uma comunidade igual à cidade de Tubarão para fazer um projeto de 3 anos, para fazer um projeto de 5 anos. Aí, nós estamos há 6 anos no projeto. Esses 6 anos, 2 anos de pandemia, jogou tudo para água abaixo. Tem que se reconstruir. Vamos pensar nos próximos 6. E depois nos próximos 6, nos próximos 6, né? Normalmente a gente pensa de 5 em 5. Mas tem que pensar sempre a longo prazo. Eu não posso apresentar uma equipe sub-20 agora pensando em ser campeão agora. Eu tenho que pensar nos próximos 5 anos. Foi assim que a gente chegou em 2016. E assim que a gente chegou com os grandes resultados de 2018. Um grande projeto bem estruturado para 2019, que o resultado esportivo acabou não dando certo, mas sempre aprendendo o que se fez de errado, né? E 2020, que era um ano de uma retomada de pensamento, a gente acabou surpreendido. Todo mundo, enfim, não quero mais falar de pandemia. Então, a gente segue sempre com essa cabeça a longo prazo, de manter a excelência, de manter a metodologia, e de pensar no nosso ideal. As condições que a gente tem agora, nós vamos fazer o máximo com as condições, até ter um pouquinho de condição melhor, e aí vamos fazer mais um pouquinho de novo.
Ô Meruzzi, você chega para ser o presidente do Clube Atlético Barão SPE, você já falou do Nadir, o francês, que também vai trabalhar no futebol. Tem já mais alguém já certo para ser um gerente, também alguém para trabalhar no futebol? E já pensando no profissional, comissão técnica, já tem técnico, tem outros profissionais, o que você já pode adiantar para o torcedor?
Só concluindo primeiro, acabei, desculpa, me perdendo um pouquinho, numa coisa essencial. Se o modelo SAF se demonstrar mais interessante, não tem problema nenhum da gente estudar e reestruturar. A gente tem que entender bem juridicamente. Quando a gente veio para inovar na parte jurídica, no longo prazo, já era para ter uma segurança. E como tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? Tudo que a gente fez para dar segurança aos profissionais do futebol foi o que acabou virando um pouquinho contra a gente, né? Na hora da pandemia. Porque quando a gente pensa no Campeonato Catarinense, em clubes menores, né? De menor expressão, os contratos são contratos curtinhos. O que a gente fez aqui foi querer mostrar que era possível um clube de uma cidade pequena conseguir dar estabilidade a profissionais. Então, contratos longos, para ter tranquilidade de trabalhar, né? Contratos com fornecedores, contrato com atletas, com profissionais. E, obviamente, quando vem a pandemia e a tua condição esportiva e financeira baixa, o contrato ele continua rodando. Então, esse foi o nosso maior passivo aí nesses últimos 2 anos, por ser uma SPE. Mas tivemos grandes vantagens e crescemos rápidos por ser uma SPE. Vamos olhar a SAF com carinho, a gente já está, o nosso jurídico já está lendo bastante, a gente tem algumas vantagens em virar SAF, a gente tem algumas desvantagens, mas a gente está de olho. Voltando à tua pergunta, a gente vai apresentar ao longo da semana, esse é um primeiro papo para vocês entenderem quem está à frente, para vocês entenderem que o Tubarão está de volta, para vocês entenderem que o Grupo Baltoro e a Cadê Soccer não deixou um dia de trabalhar, para vocês entenderem que na hora boa eu jamais vou estar aqui, eu vou estar fazendo coisas para trazer coisas melhores para o clube. Mas na hora da dificuldade, fiz questão de vir aqui e botar a cara para assumir. Durante a semana, a gente vai apresentando, durante os próximos dias, né? A gente vai apresentando toda a questão através da nossa assessoria de imprensa, quem são os profissionais. A gente já está com o Márcio, nosso supervisor aqui, já olhando, está toda uma correria para trazer os meninos aqui para apresentar. A gente já está com o campeonato dia 12 de março. O profissional começa 29 de maio. Né? A ideia é valorizar bastante a base e ver o que, que a gente tem que reforçar para o profissional para fazer uma equipe competitiva, né? A gente não vai adotar o modelo dos outros anos neste ano de fazer contratos longos, a gente vai contratar pontualmente, então isso também favorece reforçar a equipe de última hora, né? O Luca é um baita técnico, tem um currículo super interessante, uma maneira de pensar futebol super interessante, né? Ele tem a carta branca para tocar o clube. E a gente vai analisar o começo da sub-20. Vamos ver como a sub-20 joga, vamos ver como é que ela desempenha, vamos ver como é que essa metodologia vai indo. Mas já adianta vocês, o nosso trabalho sempre é pensamento a longo prazo. Não vai ser uma, duas, três derrotas que a gente vai tirar o comando do futebol se a gente acredita nessa metodologia. Se a gente entender que no dia a dia o negócio não está indo bem, sempre a gente vai mudar. Se a gente entender que o Roberto não é um bom presidente, sempre vai mudar. O mais importante aqui é a filosofia do clube, a filosofia do grupo aqui. De novo, ressalto porque é muito importante, essa é a minha maior missão. O respeito com toda a comunidade, todo mundo que trabalhou no clube. E a gente resgatar. Me perguntasse da confiança, eu acho que eu começo a ganhar confiança do torcedor quando eles entendem que eu respeito eles, que eu respeito o cara que trabalhou aqui, que eu respeito o cara que nos forneceu alguma coisa aqui. e que, porventura, pelas dificuldades, a gente não conseguiu cumprir. E que hoje eu estou à frente do clube para fazer o futebol rodar, para conseguir recursos, para cumprir aquilo lá de trás. Eu acho que não há forma maior de respeito do que não abusar da paixão do torcedor. É respeitar a paixão do torcedor.
Queria que tu falasse um pouquinho sobre a montagem do elenco sub-20, como que vai funcionar, se tem alguém do Tubarão que olhou a copinha, que foi de janeiro, se vai vir indicações do Nadir, indicações do Luca, como é que vai funcionar essa montagem?
O Nadir tem carta branca para fazer o futebol, ele já apresentou grande parte do pessoal da sub-20, a gente tem o nosso departamento de futebol sempre olhando, trabalhando, tem meninos que têm contratos nossos, meninos que já são do clube, que vão estar se apresentando também. Então, hoje o futebol, ele é 100% responsabilidade, a parte esportiva, ela está na mão do nosso gerente Nadir, do nosso supervisor Márcio, do nosso treinador Luca. E, com certeza, dos anos que eles trabalham, eles já têm o mapeamento, a gente já fez reuniões e os meninos já estão se apresentando aí ao longo da semana.
O Tubarão, o torneio em 20, o pessoal fica aí, os 9... Até que foi bem, mas boas alterações como pessoal. 2020, nós pegamos 2021, pelo que temos aqui, se participar. E contou nas últimas promoções, nos últimos sorteios, com os garotos daqui da casa, feitos aqui, pelo Atlético Tubarão. Você entende que o Tubarão poderá correr o mesmo risco se fazer um trabalho a longo prazo e querer contar com a maioria dos garotos daqui?
Desculpa, eu não entendi. Correu o mesmo risco?
De repente não ter o sucesso, ou seja, não acender, aquele padrão está na Série B do estadual.
Sim.
E há uma expectativa em torno do grupo de profissionais.
Sim, sim.
Porque o torcedor, assim como todo brasileiro, imediatista, está na Série B, o pessoal já quer ver de volta rapidamente o Atlético Tubarão assediado no Campeonato Catarinense. E a ideia da empresa é de contar com a maioria de garotos, como nós assistimos nos outros torneios, outros campeonatos, ou é já para fazer, claro, apesar do projeto ser a longo prazo, é um recomeço, né? Mas a utilização dos profissionais, como será? Jogadores já prontos, já mais experimentados, ou maioria garotos?
A gente está falando de um campeonato que começa dia 29 de maio, ele não é tão agora, mas também não é tão distante, né? Como eu te falei, não sei se para esse ano, mas a gente entra no campeonato querendo subir. Essa é a meta. A gente vem de trás para frente, vem olhando tudo que a gente precisa para conseguir fazer e conseguir fazer o acesso. Tem que ter uma equipe competitiva. Para ter uma equipe competitiva, tem que ter recurso. Para ter recurso, tem que trabalhar. Para trabalhar, tem que botar o projeto em campo. E tudo isso acontecendo sem eu deixar de ser repetitivo, como grande parte do recurso que a gente conseguir estar cumprindo com os parceiros locais que ficaram sem receber ao longo da pandemia. Então, o desafio é tremendo nesse equilíbrio. Eu não posso ser, de novo, arrogante o suficiente de trazer uma baita equipe competitiva enquanto deixei ano passado de pagar torcedores e pessoas dessa comunidade que nos apoiaram. Seja fornecendo comida, seja fornecendo serviço, sendo trabalhando aqui, sendo atletas. Então, a gente tem que sempre chegar nesse meio termo. Então, há uma dificuldade maior, além da escassez financeira, do momento, do mundo, e isso nos afeta diretamente, pois somos um grupo de investimentos, trabalhamos com investidores, e muitos deles sofreram com a pandemia. Eu preciso demonstrar resultado. Para demonstrar resultado, o primeiro passo é existir, e é demonstrar excelência, é demonstrar que a gente está pensando em alguma coisa concreta, que não tem aventureiros. Então a gente começa com a sub-20, a gente vai analisando a sub-20 e vai ser um ano onde a gente tem os nossos objetivos, mas vai ser um ano de reavaliação semanal. A cada semana a gente vai vendo o que a gente precisa, até chegar na hora do profissional. Quando chegar na Série B, a gente vai ver o que a gente tem de base, vai ver se a gente está preparado para jogar, se a gente está muito fraco, e a gente vai fazer os reforços necessários para ter uma equipe competitiva na Série B e brigar pelo acesso.
Sem o time principal em campo, como que um técnico novo no Brasil, o Luca, que já tem uma experiência no futebol italiano e no holandês, vai saber o que ele precisa recolher da base para aplicar o estilo dele, o que ele vai precisar contratar? Que agora a gente tem 3 meses até a estreia da Série B, mas muitos clubes já optam por uma preparação a longo prazo, 2 meses, 2 meses e meio antes das competições começarem.
O Luca, ele é um treinador estrangeiro, mas ele já está há um bom tempo no Brasil. Né? Então ele já conhece grande parte desses meninos que vieram, já trabalharam com ele em alguns outros clubes. E então ele conhece muito bem de base. Ele conhece muito bem. E meninos que passaram por ele na base e hoje estão nos profissionais. O Nadir já trabalha com futebol, o Márcio é um ex-atleta de futebol, já trabalhou, já trabalha como supervisor de futebol há um bom tempo. Então a gente tem um departamento de futebol que ele sai um pouquinho só do conhecimento do Luca. Eu acho que é uma união entre todas as pessoas que estão ali, análise, e a gente tem muita gente querendo ajudar o clube. Então a questão de jogadores se colocando à disposição para nos ajudar na Série B, ela existe, são bastante jogadores. Então a gente tem sempre um comitê, esse pessoal tem carta branca para tocar, mas eles também não estão lá para perder. Então a partir do momento que eles tiverem um plantel que eles acham que tem que ser reforçados, com certeza a gente vai estar para apoiar.
Miruz, você é o presidente do Clube Atlético Tubarão SPE, 99% das ações, responsabilidade, e tem o Clube Social, 1%, diretores aqui da cidade. Você tem algum contato com esses diretores, até com o conselho, eles também serão importantes nesse recomeço? E você agora trabalhando diariamente aqui no futebol de Tubarão, temos duas equipes aqui na cidade, querendo ou não, existe a rivalidade. Hoje o outro time está bem na Série A do Catarinense. Até também por parte de diretor, existe uma cobrança, opa, Tubarão está vivo, tem que voltar a ser competitivo para não deixar o adversário crescer.
Com certeza. Como eu te falei, né, fui esportista e além de ter sido um atleta profissional, sou torcedor de futebol. Então, acho que a maior beleza do futebol é a rivalidade, é a brincadeira, é essa competição esportiva, é o que um puxa o outro, né? Eu acho que o nosso projeto que veio aqui e fez o Tubarão acender, ele também provocou esse crescimento, né, do nosso rival, Ercílio Luz. Eles também tiveram um modelo a se inspirar, eles também tiveram os brios, né, mexidos. E acho que essa é a beleza, e que assim seja sempre, e a cidade de Tubarão tem muito a ganhar com isso. Nesse momento eles estão muito bem, e isso é muito legal de ver. E porque isso também nos motiva, né? Porque quando a gente estava bem e eles estavam na Série B, como é que eles se reergueram? O que eles fizeram para chegar até lá? O que a gente fez quando a gente veio em 2016 e conseguiu botar o Tubarão numa Copa do Brasil? O que foi feito? Foi feito por nós? A gente sabe o caminho? A gente sabe o caminho. A gente tem mais dificuldades agora? Com certeza. A gente vem com todas que a gente já conversou. Mas então, essa é uma parte que nos motiva, mas que a gente não pode deixar essa competitividade, essa rivalidade afetar tudo o que a gente tem que fazer, que é uma parte muito mais empresarial e de gestão do que parte esportiva. A gente tem que olhar muito as questões financeiras, porque a gente não está em situação de errar. A gente está com muitas dificuldades, a gente está na ponta do lápis em tudo que a gente tem que fazer. Então a gente não pode deixar, mas tem que deixar afetar no lado bom, no lado de trazer apoiadores, no lado de trazer mais gente para participar e a gente poder crescer. Na questão da associação, há 3 semanas eu estou vindo a Tubarão, mas conversas já de antes com o presidente do conselho, o Márcio, com o presidente da associação, o Cascão, com diversos apoiadores, né? Conversando sobre esse momento. Não vai ter como reerguer o clube, não vai ter como colocar o clube onde ele merece, se não tivermos o apoio de todo mundo, da comunidade, do torcedor, da associação. E todos, eu já tive uma voltinha por aí, tenho que voltar e conversar com mais pessoas, todos entenderam o que eu, porta-voz das intenções do grupo, quero para esse ano. Todos entenderam a nossa responsabilidade com a comunidade. Todos entenderam que esse é o primeiro passo a ser dado. Vamos olhar a comunidade. Depois da comunidade, a gente começa a olhar para todo o restante. Tem tempo para fazer. Mas se a gente não olhar a comunidade, a gente não consegue dar um passo à frente, ali na frente. Então, a associação é muito importante. Ela vai participar. Ela tem que participar. Por isso que eu citei antes. Associação, torcida, comunidade, empresas locais. Muitos eventos nós vamos fazer. Muitos eventos para deixar todos próximos. A bandeira da reestruturação do Tubarão, ela não vai ser levantada pela K2 Soccer. Eu sou só um instrumento. Quem vai reerguer o Tubarão é a associação, são os empresários locais, é a torcida e a comunidade. Todos de mãos dadas, todos juntos, porque é uma força tremenda o que esse clube tem fora do campo. E acho que foi um dos erros nossos assumindo aqui publicamente, houve um afastamento em algum momento. Eu acho que a parte esportiva ficou muito mais importante do que a parte da comunidade em algum momento. E eu sou do vôlei, cara. Voleibol se faz com comunidade. Voleibol se faz com... Voleibol não tem nem grade entre a torcida e o estádio e os jogadores. Voleibol se faz com essa união, com vocês da imprensa, todos juntos. Não que vocês tenham que fazer o Tubarão, mas vocês têm que participar, vocês têm que entender o que acontece aqui. Vocês têm que entender, porque vocês são porta-voz. Eu acho que esse respeito e essa responsabilidade com a comunidade são com todos os profissionais. Desde o apoiador, desde o empresário, ao fornecedor de material, à imprensa. Todos vocês têm que ser respeitados e têm que ter os espaços de vocês. Essa reconstrução passa por esse momento aqui também.
Só para deixar claro, porque...